Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito boa tarde, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um Onda Esportiva, edição de número 51 na Rádio UFSCar. O tempo passa. Esse é o 51º programa Onda Esportiva nesta casa, aqui na Rádio UFSCar, a nossa casa, os 95,3 FM. Um salve, um abraço para você que nos acompanha no dial, no rádio do carro, no radinho a pilha, no radinho do celular. Um salve, um abraço para você que nos acompanha no facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. Um salve, um abraço para você. Você que ainda não curtiu, tá perdendo tempo lá no Facebook da Rádio UFSCar. Tem muita coisa bacana, muita novidade, a rádio completando 12 anos. Curta também o Facebook do Onda Esportiva, facebook.com/ondaesportiva. É o Facebook da melhor equipe de esportes da cidade de São Carlos. Um salve a você que nos acompanha também pelo aplicativo da Rádio UFSCar. Você precisa baixar, se ainda não baixou. Você pode ouvir depois os podcasts, você pode acompanhar toda a programação. Onde quer que você esteja com uma conexão de internet, você ouve, acompanha tudo o que vai encontrar lá no aplicativo da Rádio UFSCar. Você encontra em qualquer loja virtual, você pode baixar o aplicativo da Rádio UFSCar. Sem perder mais tempo, então, vou apresentar os meus amigos, equipe titular hoje aqui no programa Onda Esportiva. Começando por ele, então, comentarista tático, técnico e capilar, Glauco Keller Vilas Boas. Tudo bem, Glauco?
Glauco Keller.
Boa tarde, PG. Boa tarde, Marião. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, você que está acompanhando a gente em 95,3, está acompanhando a gente pelo Facebook. Prazer voltar, né? Porque na semana passada nós tivemos um programa gravado, né? E na outra semana eu não tive o privilégio de estar aqui na companhia de vocês. Programa recheado de esporte, recheado de informações relacionadas à Libertadores, à Sul-Americana, ao futsal da cidade de São Carlos. Amanhã tem um grande jogo pela Copa do Brasil. Enfim, PG, programa super especial.
Muito bem, um salve a ele também, que está de volta ao programa. Como o Glauco disse muito bem, semana passada, programa gravado, edição de número 50, edição especial do programa Onda Esportiva, com o Matheus do ciclismo aqui de São Carlos, Matheus Manzini, da Associação São Carlense de Ciclismo, um programa que foi bem bacana. Se você não acompanhou, você pode acessar www.ondaesportiva.com, arrasta um pouco lá para baixo a página, você vai ter os programas antigos do Onda Esportiva, inclusive esse último, de número 50, você pode ouvir o podcast por lá. Nós não tivemos a live do Facebook do programa da semana passada, porque foi esse programa especial de número 50, gravado só para podcast, só para o site, para o aplicativo e também pelo dial na última semana. Nós estivemos na terça-feira passada fazendo um jogo de futsal lá no ginásio Milton Olaio Filho. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o futsal. Antes, vou apresentar o Marião Pontieri, que traz hoje o toque de letras, traz muita polêmica. E aí, Marião, tudo bem?
Marião Pontieri. Boa tarde, PG, boa tarde, galera. Prazer novamente estar aqui. Tudo bem, cara, tudo em ordem. Vamos falar bastante sobre esportes, polêmicas e coisas bonitas aqui, que há, acho que mais do que coisas ruins, há coisas boas no mundo. A gente só tem que guiar os nossos olhos. O fato é que eu gostaria, posso começar mandando abraço, PG?
Vamos lá.
Queria mandar um abraço pra galera lá de Piracicaba, que tá ouvindo a gente, que sempre escuta a gente. Pessoal que foi campeão dos jogos interescolares, meus alunos lá do handball, meus alunos do Atlântico, eles foram campeões, e o vice-campeão, a escola vice-campeã, foi o Colégio 15 de Novembro, que eu também dou aula. Então as duas escolas em que eu dou aula se sagraram aí campeã e vice. Então um grande abraço aos meninos do handball e sucesso a todos eles. PG, eu tô animado para falar sobre polêmicas hoje, até porque ao chegar aqui me deparei com o cabelo do Tintim, que está mais uma vez fenomenal. O que você me diz desse cabelo do Galo?
Eu acho que tá além de...
Tá
de,
muito Tintim hoje, né, velho?
Mas além de style, tá, ele tá mais, como é que eu posso dizer, elegante, tá, ele tá embranquecendo dos lados. Você sabe que o cabelo branco ele dá uma...
Dá um charme especial.
Esses tons de cinza. Então agora tá sensacional. Não, parabéns, tá. Viu, Glau? Parabéns.
Obrigado, viu, PG? Obrigado, Marião, pela singela lembrança.
Um abraço pro Júnior. Você esteve lá recentemente?
Cara, Murilo esteve.
Abraço
pro Murilo.
Júnior.
Tava parecendo que tava usando boina, né? A franja dele tava... Filho, você vai à escola de boina? Ah, não, pai, meu cabelo aí. Ele percebeu que deveria cortar um pouco.
Um grande abraço pro nosso cabeleireiro. Diria um hairstylist, né?
Ah, sem dúvida, né?
Milagreiro, escultor capilar.
Escultor capilar.
Um abraço pro Júnior, que opera esses milagres, tanto no meu cabelo, quanto no cabelo do Glauco também, do Murilão, filho do Glauco. Que tem também ali uma cabeleira que...
Puxou, né?
Bens a Deus, né? Puxou. Tem genética. Tem genética ali. Muito bem. Quero também dar as boas-vindas a ele, que é o nosso técnico de vídeo, nosso comentarista. Ele que está ali na live. Você vai mandando mensagens. O Lucas Risse vai dando um salve, vai lendo a sua mensagem no ar ao vivo. Então acesse facebook.com/ondaesportiva, facebook.com/. Escute diferente. Tudo bem, Risse?
Lucas Risse. Boa tarde, PG. Boa tarde a todos que acompanham mais um Onda Esportiva. Como vocês bem destacaram, de volta aí ao vivo depois de uma semana com o programa especial gravado. Mandando um abraço pro pessoal da live. Quem tá acompanhando pelo dial, né? Pode saber que pode enxergar esses bonitos aqui pela live no facebook.com/escutediferente ou facebook.com/ondaesportiva. Aqui temos já o pessoal acompanhando, o Ivan Martins mandando um fala galera pra gente, um nosso boa tarde pra você também. Ivan, o Moacir Dutra também, que tá sempre com a gente, com uma campanha muito especial pela torcida uniformizada do Palmeiras, a Tupi aqui de São Carlos, com a arrecadação de agasalhos. Então quem quiser mais informação tem aqui na nossa página também o post com a reportagem da arrecadação de agasalhos da Tupi. Ana Clara Napoleão, lá de Ribeirão Preto, viu, pessoal, acompanhando também, um grande beijo para ela. A Priscila e o Wagner, o tio e a tia, um grande abraço para todos. E você também pode acompanhar e mandar sua mensagem pra gente no Facebook, né, PG?
Muito bem, é isso aí, um abraço pro Ivan Martins, tá acompanhando a gente lá de Araraquara, ele que é torcedor fanático da Ferroviária, viu? A gente vai falar um pouquinho sobre a Ferroviária, que já jogou 2 jogos na Série D do Campeonato Brasileiro de 2019. Vamos dar início à pauta, então. Você está no programa Onda Esportiva, de número 51, pela rádio UFSCar, 95,3 FM de São Carlos. Estamos também pelo aplicativo da rádio UFSCar, que você acha facilmente nas suas lojas virtuais. Estamos pelo facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. Vamos começar falando do futsal. Futsal aqui de São Carlos esse ano muito movimentado, né? Ontem nós tivemos um jogão pela Taça EPTV de futsal e São Carlos tem uma equipe na Taça EPTV, a equipe comandada pelo grande Renato Natella, nosso amigo Renato Natella, os Lobos de São Carlos, né? Equipe São Carlos Futsal, que venceu o clássico regional contra Araraquara pelo placar de 4-0. O nosso grande Rafael de Foge, um abraço para ele, abraço também pro Henrique Afonso de André, integrante dessa equipe. Os dois fazem parte e abrilhantam também o Onda Esportiva. O Rafael de Foge esteve na cobertura desse jogo, né? Inclusive, a foto que a gente postou no Face do Onda foi feita por ele. Ele foi atualizando pra gente também esse resultado. Falou que São Carlos jogou muito bem, conseguiu dominar o jogo, né? Fez 4 gols, dominou completamente a equipe de Araraquara e se classificou pra semifinal da Taça EPTV. Olha que bacana, São Carlos, que não tem tanta tradição na Taça EPTV, tá chegando próximo aí de disputar uma final, né? São Carlos enfrenta agora a equipe de Rio Claro. O local e a data ainda não foram definidos, provavelmente na próxima segunda-feira, na cidade de Porto Ferreira. Nós não teremos semifinais aqui na cidade de São Carlos. Essa é uma informação importante levantada pelo Rafael de Foge. Provavelmente, então, segunda-feira, a semifinal entre São Carlos e Rio Claro, na cidade de Porto Ferreira. A final, aí sim, será disputada no ginásio Milton Olaio Filho, em São Carlos, porque São Carlos é a sede, né? É a cidade-sede da EPTV Central, uma das organizadoras aí da Taça EPTV de futsal. Glauco Keller Villas-Boas, mais um grande resultado aí do Natella e companhia, né? Natella, que é pentacampeão da Taça CPTV, é um dos maiores campeões aqui da nossa região, um técnico consagrado já nessa competição, mas que não tem ainda um título pela sua cidade natal, a cidade de São Carlos.
É o PG, e, ironicamente, né? Na última terça-feira a gente estava lá no Milton Live, tivemos a oportunidade de conversar com o Renato Natella, e ele falava da dificuldade que tinha sido o jogo de São Carlos com a equipe de Araraquara pela fase de grupo, se não me engano, né? A dificuldade que eles tiveram, né? E que ele esperava um jogo duro, um jogo difícil. E o placar acabou não mostrando isso, né? São Carlos se sobrepôs à equipe de Araraquara, muito bem treinada pelo Renato Natella desde o ano passado, né? E vem fortíssimo para fazer uma final inédita aqui na cidade de São Carlos, no Milton Olaio.
O Marião Pontieri, o Renato Natella, que conquistou a frente do São Carlos Futsal, né? Os Lobos de São Carlos, no ano passado a taça, a Copa Record, né? Feito inédito, se eu não me engano, por São Carlos, e também a segunda divisão dos jogos regionais. Então vem acumulando aí excelentes resultados. Quem sabe não belisca aí, né? Uma taça CPTV, e a gente possa trazer de novo a taça, né? Eu lembro que ano passado eles trouxeram uma das taças aqui no Onda Esportiva. Onda Esportiva, então, dando sorte. Até que enfim o Onda dando sorte pra um time, né, Marião Pontieri?
É, porque o pé frio aqui, eu vou falar que é violento, viu, cara?
Será que eu tô levando lá pra Ferroviária, rapaz?
Ah, eu não duvido não, viu? O pessoal vai repensar a sua condição lá. Mas é uma coisa interessante que você falou, PG, sobre a tradição, né? A cidade de São Carlos ainda não tinha uma tradição no futsal. Glauco também ressaltou isso. E isso aí é interessante notar que peça fundamental é o Renato Natella, né? Porque desde a chegada dele à frente disso daí, a gente já percebe, lógico, com o apoio do Edson Ferraz, da Prefeitura de São Carlos, agora dando uma maior atenção a isso, mas o Renato Natella se torna uma peça fundamental, né? Desde o ano passado, ele já conquistou aí a Taça Record, os jogos regionais, e agora chegando aí a uma final da Taça CPTV. Isso só para mim fica claro que é como fazendo guardadas as devidas proporções de impacto no país, mas é um Fábio Carille no Corinthians, né? O Carille saiu, o Corinthians não andou, a peça do Carille é fundamental pro time, ele voltou, o time voltou a andar. E o Renato Natella me tem parecido algo assim, sabe? A peça dele é fundamental e acho que ele tem que ser reconhecido e valorizado como tal.
Ô Lucas Isso, como é que tá a nossa live aí?
Tá bombando, PG. O Ivan Martins mandou aqui agora que a Ferroviária não perdia 10 jogos. PG foi narrar e 3 pontinhos. Aí veio o Rafael de Foz e te defendeu. Olha aí, defendeu o Onda Esportiva também. Falou: pé frio não, estamos invictos transmitindo Itália-Unicef São Carlos. Boa tarde a todos.
O nosso negócio é futsal, PG.
Ainda bem que eu paguei um cafezinho pro Rafael de Foz fazer a minha defesa. Obrigado, grande Rafa de Foz, repórter Onda Esportiva. Mas o Ivan tem razão, rapaz. Foi pra lá, narrei o jogo da último jogo da Ferroviária pela Rádio Morada FM, 98,1 lá de Araraquara. Infelizmente, a Ferroviária acabou perdendo para a equipe do Avenida. Vamos fazer bombar mais essa live, Lucas?
Vamos fazer bombar.
Vou lançar uma promoção aqui agora, hein? Lá vem. Promoção,
lá vem,
sorteio.
Lá vem.
Eu tenho duas camisas.
Milton Neves.
Eu tenho duas camisas de torcedores, duas camisas de torcida da equipe São Carlos Futsal, dos Lobos. Não são camisas de jogo, tá, gente? Não são camisas de jogo, são camisas para você usar para assistir, né? São camisas para torcedor. E eu vou fazer o sorteio. As duas primeiras pessoas que comentarem aí, eu quero a camisa do São Carlos Futsal, vão levar, ok?
Cuidado que Luquinho pede.
Comentou, ganhou?
Pra ele.
Comentou,
isso.
Ganhou.
As duas primeiras que comentarem, ganhou.
As duas
ganhou.
Primeiras pessoas que comentarem vão levar.
Luquinha,
tá bom?
Pede pra ele, hein?
Não pode ser o Rafael de Foz, que é da equipe, né? Pelo amor de Deus.
Luquinha, maior pedinte de camisa que existe é o Luquinha.
Muito bem.
Quantas então, eu ganhei até hoje?
Ó, vou repetir. As duas primeiras pessoas que comentarem aí, eu quero a camisa, vão levar cada uma a camisa, certo, Glauco?
Perfeito.
Mais didático.
Lucas
Riz
Lucas está digitando ali.
Eu apaguei. Eu tava digitando já. Quer concorrer?
Não, é isso que tem que fazer, tá bom? Vamos fazer uma promoção modesta aí pra prestigiar quem já tá na live, certo?
Exatamente.
Muito bem. Vamos seguir aqui falando de futsal.
Vitor Massola, número 1, hein?
Olha lá. Ele aparece nas horas certas.
Pronto. Aí, Vitor Massola, ganhou a camisa.
Um ano que ele não.
Parabéns.
Ganhou.
Não tá merecendo, viu?
Não.
Porque
tá,
ele só
não
tem
tá
me ofendido nas
só
lives.
Só corneta.
Mas pra mostrar como eu tenho um coração bom, não guardo rancor. Eu te perdoo, viu, Vitor Massola? Vitor Massola, rapaz, ele pega no meu pé toda live. Ele me corneta, mas vai ganhar aí.
E ele era mais frequente nos nossos programas.
Exatamente.
Ele nos abandonou.
Você vê, nem merecia. Vai,
Vitor Vasconcelos ganhou a segunda, hein?
Dois Vítores. Vítores.
Victor, né, Massola, e Victor Vasconcelos Fiore ganhou a segunda camiseta.
Ó, depois a produção vai entrar em contato com eles, então. É, peço para vocês mandarem, então, um salve, um alô pra gente inbox no Facebook do Onda Esportiva, tá? Entra lá no facebook.com/ondaesportiva, manda uma mensagem inbox, que aí a produção conversa com vocês sobre como retirar. Tem que retirar aqui na Rádio Fiscar, na área norte da UFSCar, a camisa, tá? A gente não entrega, não, a gente não envia essa camisa. Você tem que vir aqui buscar, tudo bem? Só mais um lembrete, tem dois tamanhos diferentes, acho que é uma M e uma P. Quem chegar primeiro, escolhe o tamanho da camisa, tá bom? Ou uma G e uma
qualquer
M.
Qualquer coisa dá de presente.
É, alguma coisa assim. A camisa é legal, uma camisa branca, tem o logo dos Lobos Futsal, né? Do time de São Carlos, né? É muito bacana pra você ir torcer e acompanhar a equipe. Outra equipe de futsal que tá bombando aqui na região, aqui em São Carlos, pela Copa Paulista, é a Intel Unicep São Carlos, que joga hoje, viu? A equipe Intel Unicep São Carlos joga hoje pela Copa Paulista, naquela que seria a última rodada da primeira fase da competição, mas não vai ser exatamente a última, porque ainda Intel tem o jogo contra a Taubaté, né? Que acabou ali logo no início, né? Foi interrompido com 2 minutos em virtude da grande tragédia que aconteceu na última sexta-feira. Quero aproveitar aqui também o momento para deixar, em nome do Onda Esportiva, em nome da Rádio Fiscar, as nossas condolências, né? O nosso abraço à família do senhor Isildo Fabiano Bianchi da Silva, um árbitro que faleceu, infelizmente, na quadra, né? Nós estivemos lá fazendo a cobertura. É, então fica aqui a nossa palavra de acalento, a nossa palavra de carinho para a família, para os amigos, para os conhecidos. Foi um momento muito, muito ruim, muito duro, né, Glauco? Nós estivemos lá. É, o Rafael de Forge na quadra, né?
É uma situação inusitada, né? A gente não espera. Quando você começa a trabalhar com esporte, eu comecei em rádio e TV, trabalhando mais com atualidades, com cultura, e sempre gostei, você sabe disso, de esporte. E quando a gente migra pro esporte, a gente pensa em narrar coisas legais, né? Em comentar coisas legais.
Levar alegria, né?
Levar alegria. E infelizmente a gente estava naquele momento, né? Tivemos imagens, inclusive o Luiz Henrique Carrara e o Márcio Ribeiro fizeram imagens
do
evento. E é como você falou, né? A gente precisa simplesmente deixar as nossas condolências, todo o nosso apreço, nosso carinho aos familiares, e deixar claro para eles que tudo que podia ser feito foi feito. O atendimento foi muito rápido, em 1 minuto os médicos estavam colocando o senhor Isildo na maca e levando para Santa Casa. Infelizmente veio acontecer, força aí para todo mundo.
Deixa 5 filhos, o senhor Isildo Bianchi da Silva, tinha 44 anos, morava em Jaboticabal. A Liga Paulista de Futsal lançou uma nota hoje, né, endereçada ao secretário Edson Ferraz, parabenizando assim a ação ali de tudo que foi feito, né, toda a tentativa. É, infelizmente, uma perda, né, Marião? A gente nunca está preparado para uma coisa dessas, né?
É uma tragédia ali sem precedentes, mas que não envolveu, né, outras pessoas, que foi uma perda sem tamanho, né, sem medida, mas que assim, súbita, né? Ele passou mal, ele teve um mal súbito ali, inesperado. Ainda é interessante para quem estava acompanhando olhar pela imagem, né? Ele dá um pequeno pique, não foi nem tão grande, é começo de jogo. Foi bastante interessante o que aconteceu, e infeliz, né? Porque ele dá um pequeno pique e sente, né? Dá para perceber que ele coloca as mãos no joelho e aí ele cai. E ali, as informações que vieram, até pessoas que eu conheço da área da, né, do atendimento a ele lá, né, dos médicos e tudo mais, é que ele teve 3 paradas cardíacas num período muito curto ali, né, de deslocamento até a UPA e depois a Santa Casa, e não foi possível, né, reverter. Então, infelizmente, uma tragédia. Fica aqui as nossas palavras e os nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos que viveram aquela situação. Achei, inclusive, uma situação de muito respeito em quadra, né? O jogo parou e ficou esperando.
A oração também é um clima.
Uma oração denso, feita, né? Toda.
O ginásio em silêncio.
Ginásio em silêncio e em pé. Acho que aquilo que se podia fazer foi feito. Então, o que fica é a nossa dor, né? E os nossos sentimentos à família e aos amigos.
Ô, Marião, a equipe Intel Unicep São Carlos joga hoje em Campinas contra a equipe que tem o melhor nome dessa competição, que é a equipe Pulo do Gato.
Pulo do Gato.
A equipe Pulo do Gato de Campinas recebe então Intel Unicep São Carlos a partir das 8 horas lá em Campinas. Se São Carlos, se Intel Unicep ganhar, conquista, né? Assegura o primeiro lugar da primeira fase e terá vantagem depois no mata-mata. Só um recado, um lembrete, Marião. Na semana que vem, na terça-feira, a partir das 8h15, no ginásio Milton Laio Filho, o Onda Esportiva transmite no seu Facebook, como vem fazendo com os outros jogos da Intel em casa, a gente transmite a continuação do jogo interrompido entre Intel, Unicep São Carlos e Taubaté Futsal. Então fica aí o convite para você ir ao ginásio e acompanhar também, simultaneamente, a nossa transmissão pelo facebook.com/ondaesportiva. Caso você não possa ir, você assista do conforto da sua casa a nossa transmissão, certo, Marião?
Certo, e tem uma novidade no Intel aí já disponível para essa terça-feira, que foi notícia trazida pelo nosso querido amigo repórter Rafael de Foge, né? Sempre atento às notícias do futebol, sobretudo do interior, que são os novos contratados do Intel, né? O Guilherme e o Peter, que são dois pivôs que já estarão disponíveis na terça-feira para jogo, e dois bons jogadores. O Peter, sobretudo, tem rodagem, né? Ele veio ele estava no Joaçaba de Santa Catarina, que é uma excelente equipe.
Para onde foi o Raul, né, Marcos?
Para onde foi o Raul, justamente. Hotel, né? Enquanto que o Guilherme estava no Uruguaianense, que também é bom time lá do Rio Grande do Sul. Então, dois reforços de peso aí para o Intel, PG.
Muito bem. Uma perda considerável, a perda do Raul, viu? O Raul, um bom jogador, ele é reserva direto do Keké. Raul é um dos artilheiros também da Copa Paulista, né? Um grande reforço aí foi para
Joaçaba, Santa Catarina.
Muito bem. É isso aí. Mais alguma coisa sobre futsal, meus queridos? Tudo em ordem?
Tudo em ordem, PG.
Vamos em frente, então. Vamos lá seguir a nossa pauta aqui. Como é que tá a nossa live aí, Lucas Isso?
Tá bom, mano. O pessoal chegando aqui, que vou mandar um abraço especial pro Lição, que sempre tá com a gente.
Grande Lição. Forte abraço, Lição.
Chegou aqui de volta, e também o Marcelo Ferreira acabou de chegar aqui. Um abraço a todos, é só chegar.
Muito bem,
corneteiro,
um abraço.
Também, viu, Lição? Corneteiro.
Demais.
Lição levou um livro no sábado, né?
Ele é sortudo, cara. Ele ganhou o sorteio aqui já também. Um grande abraço. Muito bem, um abraço também pro nosso amigo Renato Schmirri. Alô, Renato Schmirri, estamos agora em cadeia também com São Carlos em Rede, melhor site de notícias da região. Você que não acompanha, acompanhe em saocarlosemrede.com.br ou Facebook também do São Carlos em Rede, que está com a gente também compartilhando essa live, está com a gente também nas transmissões. Forte abraço para você, palmeirense, tá feliz, o Renato Schmirri. Eu quero chamar agora, Vanessa, um quadro que é muito importante, muito interessante deste programa, que é o quadro conduzido pela grande Gabi Lima, jornalista do Onda Esportiva, e traz pra gente um quadro muito interessante sobre a relação das mulheres com o esporte, no quadro Elas por Ela. Diz aí, Gabi.
Elas por Ela. No último fim de semana, comemoramos o Dia das Mães. A data é um ótimo momento para homenagear mulheres que optaram pela maternidade. Hoje, as mulheres que escolhem ser mães não precisam abrir mão de suas carreiras em nome do cuidado com os filhos. Para as atletas, especialmente, a maternidade está bem longe de significar o fim da carreira desportista. Graças ao avanço da medicina e do preparo físico e mental das atletas, algumas mulheres voltam para as competições com rendimentos iguais ou até melhores do que antes da gravidez. Por exemplo, a jogadora de tênis belga Kim Clijsters, ganhadora do US Open em 2009, após quase 2 anos e meio de ausência das quadras, em razão do nascimento de sua filha, se tornou a primeira mãe a ser número 1 do ranking mundial de tênis. A brasileira Carol Solberg, ex-voleibolista, não abriu mão de sua carreira por causa da maternidade e, logo após ter um filho, já treinava. Com 3 meses de idade, levou os filhos para as viagens e competições, intercalando os sets das partidas com a amamentação. Maitre, que trabalha no Instituto Nacional do Esporte e da Educação Física, explicou que a gravidez aumenta a capacidade aeróbica de 20% a 30% a partir do segundo mês da gestação. Ela afirma que a maternidade para as atletas é como uma conquista. Depois de um bebê, as atletas de alto nível têm mais fortes e administram melhor o estresse. É claro que tudo corre melhor quando há um ambiente familiar favorável e pais mais presentes, como por exemplo. Isso garante que seja cada vez mais frequente mulheres que continuam suas vidas mesmo cuidando de outras. Então é por isso que o quadro Elas por Ela homenageia todas as mamães neste mês. De Gabriela Lima para o Onda Esportiva.
Muito bem, tá aí a Gabi Lima trazendo mais um quadro Elas por Ela, um quadro aí que hoje falou do preparo físico, né, nos esportes femininos, também fez uma homenagem às mamães. Um beijo pra minha mamãe, pra Célia Regina Orzari Bombonato, minha mamãe lá em Araras. A sua, manda um beijo aí pra mamãe, rapaz.
Calma, cara. Eu ia inclusive falar pra você que com relação a gravação da Gabi, ontem no sorteio da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores, para as próximas fases, houve uma animação que eles fizeram, não sei se vocês chegaram a ver, muito legal, mostrando atletas do futebol feminino que engravidaram e depois voltaram a jogar, contando suas dificuldades. Muito, muito bacana. Também você vê uma entidade grande como a Conmebol se preocupando com isso. A dona Egli também sempre acompanha o Onda Esportiva, viu, PG? Grande beijo pra ela e o Cristiano apareceu por lá, cara.
E a dona Emília?
Dona Emília tá sempre acompanhando, um grande beijo pra minha mãe, tá sempre acompanhando o programa. E quem sempre acompanha o programa também, um beijo, e é também uma mãe especial em minha vida, tá sempre acompanhando também o programa. Alternativa é a Alba, mãe da Lê.
Ah, e a Sabrina, minha esposa também, que é mamãe dos meus dois filhos, né?
Dona Senise também?
Senise Risse, sempre acompanhando, um beijo pra ela, minhas avós também.
PG.
As mamães do Onda Esportiva, um beijo a todas essas mulheres mais do que especiais nas nossas vidas. Diga, Marão.
Só para fazer um último destaque sobre o quadro da Gabi de hoje, fica aí a reflexão feita, né, para todo mundo que ouviu, que interessante, né, sobre a performance da mulher aumentar depois do filho, para ficar aí como alerta para aqueles que ainda tem aquela visão absolutamente ultrapassada de que a mulher, porque engravida, não merece os mesmos direitos de igualdade que os homens, né?
Ô, PG, tem um recadinho rapidinho também do De Foge aqui, ó. É bem importante sobre o futsal. O time Joaçaba, né, que a gente comentava aqui agora que o Raul foi, né? É o próximo adversário da Intel Unicep na Liga Nacional, no dia 24/5, semana que vem, sexta-feira. E provavelmente esse vai ser o jogo para arrecadar fundos à família do árbitro Isildo, que a gente comentava que foi o que faleceu na partida contra o Taubaté. E o Edson Ferraz então confirmou a cobrança de R$10 para esse jogo, revertidos para a família do Isildo.
Muito bem, tá aí a informação do Rafael de Foge, né? Jogo importante então para você comparecer, ver um bom jogo de futsal e ainda de quebra fazer uma boa ação, né? Ajudar a família do árbitro que infelizmente faleceu na semana passada. Bom,
e quem apareceu aí, PG?
O Vitor Massola já veio buscar hoje, cara.
A camiseta.
Ele nem acabou o programa, ele já tava aí buscando a camiseta.
A camiseta nem tá aqui ainda comigo. Eu vou trazer aqui pra rádio pra premiar e os dois Vitors, né, que ganhar.
E tem o Arthur Gimenez Prado pedindo pra você mandar um abraço pra ele aqui, PG.
Grande abraço pro Arthur Gimenez Prado. O Arthur Gimenez Prado, ele tem 12 anos e ele é repórter mirim lá da Morada FM de Araraquara. Ele faz um grande trabalho, não só na Morada, também como na TV Cultura. Ele tem um quadro, que é o repórter mirim no programa Painel Paulista Esportes, lá da TV Cultura de Araraquara. Grande abraço, sou seu fã, hein, Arthur? Abração pra você. Tem que ir bem na escola, tem que tirar nota, hein? Certo, Lucas Isso?
Exatamente.
Senão não se forma, né, Lucas Isso?
Exatamente. Ah, olha o detalhe.
Lucas Isso entende.
E um grande abraço pro Neto Delgado. Olha aí, chegou aqui na live.
Ô, Neto.
Abraço,
Neto.
Grande abraço pro Neto.
Onde você tá? Fala pro Neto. Posta aí onde você tá, cara. Você tá jogando na Francana, né?
Ele ia pra Francana, mas acho que acabou não indo, hein? Acho que acabou mudando seus rumos. Ele vai postar aqui
fala
pra gente.
Fala um pouco de você.
E fala pra gente se você continua rabiscando, porque esse moleque rabisca, hein?
A gente gosta muito de você, Neto. Irritado. A gente é fã demais de você.
Muito. E da Jeane também, a Jeane.
Família, família de Codó.
Família
muito
de Codó.
Bem. Vamos falar um pouco agora de futebol, das oitavas de final da Libertadores da América e da segunda fase, né? Seria o 16avos de final. a fase anterior das oitavas na Sul-Americana. Eu tô aqui com os confrontos que foram sorteados na noite de ontem. Eu não assisti, infelizmente, porque eu tava assistindo uma live no YouTube sobre Game of Thrones. Então,
eu estava, né?
Ô, Glauco, enquanto você estava trabalhando, elaborando prova, o cara tá assistindo live,
né,
tá
cara?
Difícil
eu tava
a vida
corrigindo
dele.
Prova é, tá difícil e preparando pauta para hoje, né?
Eu não. Bom, vamos lá.
Aliás, a live, eu queria uma coisa, que o story saiu do...
Sim! Ah, olha porque, lá, rapaz. Ah, bom, olha lá como você
porque
critica.
A minha parte, PG, eu tenho feito. Agora, Lucas Risse ficou de mandar o story.
Por que
mandou,
não?
Mandou. Ali, ó.
É, mas ele já foi alertado em off carinhosamente.
Ah, ele foi?
Ele foi. Foi acariciado em off, né, Lucas Risse?
Foi, é.
Muito bem.
Muito carinho.
É, vamos passar os confrontos, então. De um lado da chave, River Plate e Cruzeiro. Jogão, hein, Glauco?
Jogão, cara. E acho que o Cruzeiro fica pelo caminho, viu, PG?
Você acha?
Ah, eu acho.
Ah, time, não sei não.
Time grande argentino nessa fase.
Mas o Cruzeiro tá jogando uma bola redonda. Mano Menezes.
Sabe
cara.
Tudo de
E acho que é o melhor confronto, né?
É, um grande confronto.
De todos.
Ainda nesse lado da chave, San Lorenzo e Cerro Porteño. LDU de Quito e Olímpia do Paraguai. Atlético Paranaense.
repete, por favor.
Atlético Paranaense. Cara, eu sempre torço. Não vou falar isso. É, boa sorte aí pro Atlético Paranaense.
E Boca Juniors.
Eu acho que o Petralha, lá, o presidente, calado é um poeta, cara. Ele fala, ele faz muita asneira.
Terrível.
Fala. Vocês viram a última entrevista dele ou não? Ele foi super machista com uma moça.
Ah, mas é característico que fez as entrevistas dele, né?
Ela fez uma pergunta.
Ele é sexista, ele é machista.
Ele mandou ela se calar. Ele falou pra ela se calar. Então, não tenho muita simpatia pelo Atlético Paranaense.
Não, aí, ó.
Em virtude do seu presidente.
E eu acho. Passa o Boca Juniors. O Boca não vai deixar.
Ah, Boca,
sinto
mas...
muito, mas ontem no Bem Amigos estava o Edu Dracena, zagueiro do Palmeiras.
É, não assisti também o Bem Amigos.
Também, né? E
tava na live.
E perguntaram pra ele sobre a Libertadores do ano passado, na qual o Boca só se classificou porque o Palmeiras, já classificado, ganhou no último jogo. Se ele se arrependia, ele falou que sim. E aí o Roger Flores falou: olha, Boca Júnior normalmente vai mal na primeira fase, só que a hora que você deixa
Exato.
Chegar.
E o Atlético Paranaense é um time que ele bota medo em todo adversário aqui no Brasil. Eu acho o Furacão um time sensacional, sempre dá trabalho como adversário. E acho que o que fizeram aí, o Petralha e toda essa diretoria do Atlético Paranaense, na minha opinião, e é só minha opinião, foi muito desrespeito.
Não representa o time,
não
representa, né,
o time mudou o nome aí, colocando esse H. Tudo bem, falou que é buscando as origens da equipe, mas trocou o símbolo tão bonito que o Atlético Paranaense tinha, colocou esse Kit Kat, parece um pedaço de Kit Kat mordido, esse símbolo que eles dizem, um pedaço de tijolo. Ah, não, pode parar, cara. Todo respeito à torcida do Atlético Paranaense, não merece uma direção, uma diretoria dessa daí.
Muito bem. No outro lado da chave, Godoy Cruz e Palmeiras. O Palmeiras tem sido considerado aí um time sortudo nos chaveamentos, né? É, pegou um adversário relativamente mais fácil nas oitavas.
Mas
da Copa
é argentino,
do Brasil.
Hein, PG?
O Sampaio Correia, né? O Palmeiras vai pegar na Copa do Brasil e acabou caindo com o Godoy Cruz. Mas, cara, o Palmeiras podia pegar River Plate, podia pegar Grêmio, podia pegar... Quem mais? Internacional.
É, pode pegar Flamengo, o Grêmio na próxima fase,
Flamengo, né?
O Flamengo acho que não, hein? O Flamengo passou em primeiro.
Ah, é. O Flamengo passou em primeiro. Godoy Cruz e Palmeiras.
Pela lógica, deve dar na próxima fase um Grêmio e Palmeiras.
Rapaz, relembrando aquele jogo, né? No começo dos anos 2000, em que...
Histórico.
Foi começo dos dois... Não, foi no anos 90. Anos 90.
Foi 5-0 lá para o Grêmio. E 5-1 aqui. Sendo que o primeiro gol foi feito pelo Grêmio, um gol do Jardel.
Exatamente. Então, Godoy Cruz e Palmeiras, Grêmio e Libertar. Então, quem passar desses confrontos se enfrenta. É, Libertar é um bom time também, né? Sempre aparece.
Jogo,
né,
duro do Grêmio, pro Grêmio, viu?
Emelec e Flamengo. Flamengo teve um último jogo, né, com contorno ali de dramaticidade, né? O Flamengo acabou indo... em primeiro para a última rodada, mas não podia perder, né? Foi um negócio meio...
O PG, e é engraçado como esse confronto é recorrente na Libertadores nos últimos anos e o Flamengo se dá mal, né?
Emelec e Flamengo.
Um abraço pra Isabela Castilho, lá de Piracicaba, minha aluna, que é flamenguista roxa. E eu brinquei com ela, mas olha, eu, com todo respeito à equipe do Flamengo, o Flamengo tem um azar, né, nessa segunda fase da Libertadores, que eu não duvido que ele caia fora por um time que é infinitamente mais fraco do que o Flamengo.
O Flamengo tem tido azar na primeira fase da Libertadores.
É, também.
Tem
caído
fora na primeira fase. E o último confronto do sul do continente, né? Nacional do Uruguai e Internacional de Porto Alegre. Bons jogos, hein? Quais jogos vocês destacam? A River Plate e Cruzeiro, o Palmeiras, por ser o time brasileiro, contra o Godoy Cruz.
Ah, o Grêmio, né? Libertar, eu acho.
Grêmio
que
Libertar, esse Nacional e Internacional, né?
Ah, e o Atlético,
nome legal,
e o Boca
também,
né?
Atlético
e Boca. E passando Flamengo e Internacional, nós teremos também um confronto que garantiria aí
um semifinalista brasileiro.
Um semifinalista brasileiro, né?
Exatamente. Poderia ser. Não, ó.
Um finalista brasileiro.
Finalista.
Né,
um finalista, porque aí seria Palmeiras e Grêmio e
Internacional e Flamengo.
Internacional e Flamengo. Teríamos já com certeza um finalista brasileiro desse lado da chave.
É o país que tem mais times, né?
Mais oitavas. Tem mais times, muito bem.
Só o Atlético Mineiro ficou pelo caminho, PG, e lembrando que a final acontece apenas em um jogo esse ano pela primeira vez na cidade de Santiago.
Para sua alegria, né?
Para minha alegria.
Desculpa a minha memória falha, esse Nacional do Uruguai que passou.
Nacional Uruguai.
Eu adoro esse time, cara. Eu tenho um carinho por ele porque eu fui lá no estádio, tem um estádio histórico para o futebol. Acho legal.
Estádio Centenário.
Estádio Centenário. E o Inter vai ter dor de cabeça aí também, viu?
Ó, na Sul-Americana, eu não vou passar todos os confrontos, não. Porque
nossa,
é confronto
pra dos brasileiros. São 32 jogos, PG.
Cara, é confronto pra caramba. A letra tá pequena.
O Corinthians caiu do lado de uma chave dificílima, que é de onde o pessoal que veio da Libertadores.
Ó, vamos lá, os brasileiros, então. Ainda é a véspera das oitavas de final, né? Seriam os 16 avos de final, que eles estão chamando de segunda fase. Os brasileiros, Botafogo e Sol de América e Botafogo.
Nome bonito, hein? Sol de América.
Universidade La Calera e Atlético Mineiro. Não conheço esse time, que vai jogar contra o Atlético. Aí nós temos do outro lado da chave. Deixa eu procurar aqui os brasileiros. Fluminense e Atlético Nacional.
Esse é o grande jogo, viu, PG? O Atlético Nacional é uma equipe que não tá jogando a Taça Libertadores, né? Foi eliminada da Taça Libertadores e tá apostando todas as fichas na Sul-Americana. E o técnico é o Paulo Autuori.
Tá fiado o menino, hein, Marão?
Nossa,
fez a lição de casa.
Fez a lição de casa. Coisa que o senhor não fez.
Game of Thrones.
Game of Thrones. Winter is coming.
Livezinha. Eu tava na livezinha.
E ele tava trabalhando.
Muito bem. E o Corinthians pegou o Deportivo Lara da Venezuela, se não me engano, né? Deportivo Lara.
Teve chave, já jogou.
E assim, havia uma preocupação do Corinthians pegar o Tolima, né? O Tolima tá...
Nem fale, verdade.
Foi o penúltimo jogo do Carilli contra o Deportivo Lara, que foi aquele 7-2?
Verdade.
A grande questão agora é a distância e a logística para fazer um jogo na Venezuela hoje em dia, né?
Exato. O Tolima vai enfrentar, aí só a título de curiosidade, o Argentinos Juniors. Gostou da pronúncia, Marmontier?
Não, muito boa. Pessoal, o PG teve uma convivência, Glauco, com...
Pessoal do Panamá.
Uma convivência
quantos
ali
minutos?
Uns 13, 14 minutos.
É o que ele tem aí de fluência no espanhol, vem daí.
Obrigado. Hoje nós temos dois jogos pela Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo.
É amanhã. O jogo,
Pedro. Nossa, eu tô falando hoje, cara. Amanhã nós temos dois jogos, tô abrindo a tabela aqui. Quero falar as coisas sem abrir a tabela, acabo me complicando. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidamente. Pra gente passar os jogos da Copa do Brasil. Muito bem lembrado. Tô achando que hoje é quarta-feira, hoje é terça ainda. Nós temos dois jogos envolvendo times grandes paulistas amanhã, dia 15 de maio. Atlético Mineiro e Santos, primeiro jogo em Minas Gerais. Um bom confronto interessante. Às 7h15 da noite e depois às 9h30, 21h30, Corinthians e Flamengo, né? Grande jogo, jogo que repete a semifinal da Copa do Brasil do ano passado, em que o Corinthians eliminou o Flamengo, empatando no Rio de Janeiro e depois vencendo o jogo, né? Um jogo que acabou consagrando temporariamente o Jair Ventura, né? Deu créditos ali pro Jair Ventura continuar. O Corinthians foi derrotado na final contra o Cruzeiro, né? No ano passado. E aí? E esses confrontos aí? Atlético Mineiro e Santos, Corinthians e Flamengo, que acontecem amanhã.
Bom, PG, eu, Eu acho que, ironicamente, o Corinthians vai ter mais facilidade no segundo jogo no Maracanã, pela forma como joga, do que no primeiro. Porque amanhã, eu não sei se o Carille vai abrir o time, vai pressionar muito a equipe do Flamengo, porque o Flamengo tem, de fato, uma linha de zaga e dois laterais que não são tão confiáveis. Digamos que não estão à altura do restante do time. Mas do meio para frente, você dá espaço para Bruno Henrique, para De Arrascaeta, para Everton Ribeiro, é muito... muito perigoso. Destaque do Corinthians é a volta do Júnior Urso, né? Que pode fazer com que o Corinthians abafe um pouquinho mais.
Mas, cara, ele entrou no final do jogo. Final não, não lembro quantos minutos. Eu tava lá na Arena sábado, vendo Corinthians e Grêmio. Nossa, ele entrou muito sem tempo de bola, cara. Mas muito fora de forma, um rapaz. Parado, o que meu pai, né, cornetou o Júnior Urso?
Você estava por fins do Onda, trabalhando.
Totalmente, fazendo a cobertura profissional do jogo Corinthians e Grêmio, com meu pai que também é integrante do Onda Esportiva, por que não dizer, né?
É, lógico.
E entrou muito mal o Júnior Urso, vamos colocar na conta do...
Do tempo da
recuperação, parada, e tudo, né, mais. Né? Lucas, isso, nossa live está como aí, cara?
Nossa live está bombando, PG, mandando grandes abraços aqui. O Neto respondeu, viu? Falou que logo tem novidades e deu risada.
Ah, deixou um mistério aí.
Deixou um mistério aí pra galera... Vamos ver pra onde
deixou
vai.
No ar.
Pra onde irá Neto Delgado? O fato é que a gente gosta muito do futebol dele. Minha mãe chegou, acho que depois do Feliz Dia das Mães. É, Feliz Dia das Mães.
Avisaram,
então,
né? Avisaram. Ouvir.
Exatamente. E também o Vinícius Jacinta. A galera tá chegando por aqui. O Ronaldo, como sempre, Martins acompanhando conosco. Um grande abraço a todos. Só chegar aqui na live que a gente tá ao vivo.
Muito bem. Mário Pontieri, esse Atlético Mineiro... E Santos, cara, o Atlético Mineiro, que até a última rodada do Brasileirão era líder, né? Acabou tomando um baile do Palmeiras em casa, dois gols do Bruno Henrique, dois belos gols de fora da área. O Bruno Henrique aprendeu a chutar, né? No Corinthians chamavam ele de Bruno Henrique chute torto, lá no Palmeiras ele parece que aprendeu a chutar, tem feito boas partidas. Vi gente cogitando até seleção.
Casa Grande.
Aí também calma.
Casa Grande pediu pra ficar de olho.
Aí calma também. E o Santos, né, do Sampaoli, que parece que agora engrenou de vez, né, agora tem feito bons jogos de encher os olhos. Esse Santos também, que promete muito ainda para esse ano de 2019, confronto de amanhã às 7h15, Marião.
O PG, o Atlético Mineiro, já há alguns anos, para mim, desde 2013, né, quando teve a atuação de gala de sua equipe, para mim, desde 2013, o Atlético Mineiro é uma grande incógnita, porque... Ele faz atuações, eu não sei se isso virou uma característica da equipe, como o Corinthians, por exemplo, tem uma característica, eu concordo com o Glauco, pro Corinthians é mais fácil jogar o segundo jogo em casa pelo seu estilo de jogo, isso é a característica. O Atlético tem, me parece que adquiriu uma característica interessante, que é oscilar. Ele oscila jogos em que ele ofende muito, né, que ele parte muito para cima, e outros que ele tenta jogar recuado. E isso faz com que a gente não entenda muito bem o Atlético Mineiro. Ele oscila em boas atuações e outras não tão boas assim. O que me faz acreditar que o Santos passa pelo Atlético Mineiro nessa fase da Copa do Brasil, até com certa facilidade. Porque o Santos está jogando uma bola redonda, é um time rápido. O Atlético é um time mais pesadão.
Isso, é isso que eu ia falar, viu, Marião? Eu acho que a grande diferença desse confronto pode ser a idade. É um time muito envelhecido, o Atlético Mineiro, e o Santos, um time jovem, rápido, não sei se aguenta, não.
Exato, e o Corinthians, Glauco, ele tem essa característica, o Atlético Mineiro, inclusive, tem muitos jogadores de lá que passaram pelo Corinthians. São dois times parecidos, o Atlético e o Corinthians, no que diz respeito a um jogo mais pesado, mais cadenciado, mais retrancado. Só que o Santos, ele não liga muito pra isso, não. Pessoal jovem, o Sampaoli é um técnico que bota o time pra jogar lá na frente. Eu acho que o Santos passa, mas volto a dizer, o Atlético pra mim é uma incógnita. Tem jogo que ele entra, que ele não deixa o adversário jogar. Então, sei lá, pra mim dá Santos, mas o Atlético pode ser que complique pros lados da Vila Belmiro.
Muito bem, você está ouvindo o programa Onda Esportiva na Rádio Fiscar 95,3 FM. Um abraço pra você que tá pelo aplicativo também da Rádio Fiscar, você que tá na nossa live no facebook.com/ondaesportiva, facebook.com/escutediferente. Nós temos mais uns 15 minutinhos de programa, um pouco menos, né, Vanessa? Um pouco menos. Isso, muito dá um alôzinho pelo menos hoje. Vanessa, locutora da casa, também faz a técnica pra gente brilhantemente Dá um salve aí pro pessoal, Vanessa.
Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
Muito bem. Vanessa, que é a única atleta.
A única atleta.
Exatamente.
A única
corredora. Posso mandar um abraço, PG?
Vamos lá, um abraço.
Falando em atleta, no último domingo eu contava pra Vanessa, antes de vocês chegarem, que eu tinha um treino de 12 quilômetros pra fazer, cara. E fiz...
Treino, PG, de 12 quilômetros. 12 quilômetros acho que eu não andei na vida. Andei.
Cara, eu fiz até o sétimo quilômetro, e do sétimo ao oitavo tem um músculo que une o abdômen ao quadríceps, que se chama iliopsoas, ele travou e eu não conseguia mais andar. E aí eu tive que caminhar, às 7 da manhã do domingo, tive que caminhar uns 2 quilômetros, meu carro estava 5 quilômetros de onde eu estava. E aí passou um cara muito gentil, o Matheus, com seu filho Heitor, me deram uma carona até meu carro, eles viram que eu tava capengando, cara. Então um grande abraço, falei pra eles, ó, vou mandar um abraço e um agradecimento público a vocês.
Eu obrigado, não posso assistir tipo isso
Ilipsoas?
Ilipsoas.
Ilipsoas nunca travou meu no bar lá do Brunão.
Ah, não.
Nunca
eu,
travou.
Eu não passo por esse problema não, viu, mano? Eu quando ando 12 quilômetros de carro no dia, eu já fico, putz, andei.
No máximo mobilete, né,
Pedro? Ah, cara, quero mandar um abraço a todo mundo que tá acompanhando o programa. Como é que tá a nossa live aí, Lucas Isso?
O pessoal tá aqui, viu? Daqui a pouco deve chegar algum comentário sobre esse fato aí.
Rapaz, né? Cara.
Viveu um drama.
Isso porque eu alonguei umas 15 vezes no trajeto, cara.
Você já me viu travar lá no bar do Bruno?
Ah, já. Mas por outros... por outros motivos.
Mas não o Ilipsoas.
Inclusive o Ilipsoas.
Vamos tocar o barco aqui, né? Vamos deixar esse assunto de lado, né, Marião Pontieri? Quero mandar um abraço a você que compartilhou essa live. Muito obrigado, pra nós é muito importante. Nós ultrapassamos, mais que ultrapassamos, né, a faixa das 2.000 curtidas no Onda Esportiva. Estamos chegando a 2.500 curtidas. Quem sabe a gente não consegue. Até o final do ano eu falava, né? Quem sabe a gente não chega a 2.000. A gente já passou e passou bem das 2.000 curtidas. Estamos aí beirando as 2.500. Quem sabe a gente não chega às 3.000 curtidas ainda esse ano. Pra gente seria muito bacana. O Onda Esportiva vai se consolidando cada vez mais na cidade de São Carlos e na região. Fala rapidamente da Ferroviária, né? Eu falei um pouco no começo. A Ferroviária está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Série D que tem mais de 60 times, né? Apenas 4 paulistas. E a Ferroviária está no grupo A17, que tem só equipes do Sul e a Ferroviária, né? Maringá, do Paraná, a Avenida, do Rio Grande do Sul, e Joinville, de Santa Catarina. São 3 jogos, né? 3 jogos em casa, 3 jogos fora. A Ferroviária já jogou 2 vezes. Em casa contra o Joinville, ganhou de 1-0 e perdeu no último final de semana para a equipe do Avenida, lá na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Próximo jogo da Ferroviária, neste sábado, às 5 da tarde, eu vou narrar pela Morada FM, se você quiser acompanhar, será muito interessante. O Onda Esportiva também está nessa com a Morada FM de Araraquara. Bom, vamos falar um pouco de polêmica agora?
O PG, antes da polêmica, já que a gente vai entrar em polêmica, somos todos 4 professores, eu posso trazer uma informação? Eu gostaria... Informação, Rogerinho.
Informação, Rogerinho.
Eu queria trazer a informação que, na verdade... me foi passada pela querida Larissa Grigoleto, minha aluna, ex-aluna lá do Interativo de Pirassununga, ainda quando eu dava aula em Pirassununga muito tempo atrás. Hoje ela é aluna aqui da UFSCar e ela está bastante envolvida nos atos em prol da educação. Nós todos aqui somos, bom, estamos dentro da Universidade Federal de São Carlos, né? Essa rádio a que pertence. Nós somos professores e sabemos a importância da educação e da formação superior em nosso país. E mediante alguns fatos preocupantes que vêm ocorrendo em nosso país, as universidades têm feito, as universidades públicas, sobretudo, têm feito algumas movimentações em prol, alguns atos. E a Larissa Grigoleto me passou aqui um calendário unificado de luta pela educação. Que envolve várias entidades, né? Diretórios acadêmicos, a USP, a UFSCar, várias frentes de movimento estudantil, todas elas envolvidas aqui, infelizmente não dá tempo de passar todas, mas muita gente envolvida. No sábado, dia 11 de maio agora, teve uma panfletagem na praça ali do Mercadão para informar a galera sobre o que está acontecendo, no sentido do desmonte e do desmanche das universidades públicas. E no dia 15 de maio, ou seja, amanhã, haverá aqui na Praça Coronel Salles, a popular Praça dos Pombos, uma concentração, né, um ato em defesa da educação, com possibilidade de passeata, inclusive. Então, quem quiser participar, será legal. A concentração do pré-ato é na USP, com marcha até o local, né, até a Coronel Salles. E ao longo do dia, olha que interessante, é uma parada em prol da educação que chama a atenção do tipo de movimentação que será feita. Nós teremos atividades culturais, ações sociais, aulas públicas, aula pública sobre direitos educacionais na Constituição Federal de 1988, uma exposição de projetos de pesquisa e extensão acontecerá na própria Praça Coronel Salles.
Muita balbúrdia, né, Mário Pontieri?
Muita balbúrdia, é isso que a gente quer, muita balbúrdia educacional e científica para mostrar para a população o que é feito dentro de uma universidade. E também haverá aí mais uma panfletagem sobre o desmonte da educação. Então fica aí o calendário unificado, né, em prol das universidades públicas. A gente que aqui da UFSCar sabe a importância da balbúrdia que fazemos aqui dentro, certo, gente?
E se cortarem todos os gastos, o Glauco Keller? Além de acabar com a educação do país, vai acabar também com esses projetos de extensão, por exemplo, como a Rádio Fiscar, que não vai poder continuar. A gente tem que falar isso também, né, cara?
Ah, PG, sem dúvida, né? O grande, acho que, não me alongando muito, mas o grande problema é que a sociedade são carlense e as sociedades, de maneira geral, enxergam de que maneira o aluno. Enxergam o estudante que está fora da universidade e conhecem muito pouco daquilo que acontece dentro da universidade. Acho essencial que a universidade finalmente, e aí vai uma crítica também à universidade, se mobilize fora da universidade. Só para você ter uma ideia, 30% das enfermeiras aproximadamente que atendem em postos de saúde aqui na cidade de São Carlos são enfermeiras aqui, são alunas da Universidade Federal. Além de fisioterapia, além de atendimento na USP, professor Vanderlei Banhato fazendo tratamento com laser em herpes e boca para pessoas carentes, atendimentos psicológicos em favelas, trote solidário. Então, isso é a universidade, não a visão errônea que essas pessoas têm. Bacana, participe amanhã, é essencial para você que valorize a educação pública de qualidade no país.
Ou mesmo você que está desinformado, ficou sabendo agora e que quer ver o seu filho, né, numa universidade pública. Amanhã ou depois, né?
Vá para conhecer, né, PG?
Lógico.
Não, sim. Fique refém de fake news, não fique refém de WhatsApp. Vá para conhecer o que é a universidade pública no Brasil.
Exatamente. Muito bem. Nós temos aí mais quantos minutos, Vanessa?
Vamos falar do Sidão rapidamente?
Mais uns 3, 4 minutos, porque hoje o Marião precisa de um pouquinho mais de tempo para fazer o toque de letras. Temos mais uns 3 ou 4 minutos. Rapidamente, eu queria... Vamos falar sobre o caso do Sidão. Eu acho que o que aconteceu com o Sidão, só para introduzir pro amigo ouvinte, para amigo ouvinte que está por fora, a TV Globo faz a eleição do craque da partida, e essa eleição até o último final de semana era aberta para os internautas, e a gente sabe que a internet deu voz para muita coisa boa, mas ela deu voz também para muitos imbecis, pessoas que se sentem felizes com o fracasso dos outros, né? E para sacanear o Sidão, é bom que se diga também que foi a página Desimpedidos que começou a campanha. A página Desimpedidos, que é uma página que faz muita coisa legal, muita coisa engraçada, consagrou o Bolívia, né? Que tem um programa muito legal na internet, que é o Bolívia Talk Show, consagrou o Fred também. Tem muita coisa boa saindo Desimpedidos, mas nessa eles foram mal. Eles acabaram puxando uma campanha para que as pessoas votassem no Sidão e condecorassem com o prêmio de craque da partida. Aí, por uma insensibilidade gigantesca, né, da direção de esportes da Globo, colocaram a repórter, esqueci agora o nome dela, para entregar, né, numa falta de sensibilidade, e causou um constrangimento gigantesco. O Sidão foi muito, muito gentil até, né, recebeu com uma educação tremenda. O Sidão já passou por depressão grave, né? Enfim, tomara que isso não se repita. A Globo pediu desculpas, o Desimpedidos também acabou pedindo desculpas, né? Glauco.
PG, eu vejo dois aspectos aí. O primeiro deles é o fato de que a gente precisa tomar muito cuidado e lembrar que a Rede Globo de televisão é concessão pública. E uma concessão pública foi utilizada para satirizar, para humilhar um trabalhador, um cara que estava trabalhando e não foi bem. Tanto que o próprio Santos, adversário, lançou uma nota dando força para ele. O Walter Casagrande Júnior, durante a transmissão, falou claramente não se sentiu bem com aquilo. Então, a gente precisa mais uma vez repensar qual a função da concessão pública. Segundo, é importante destacar também que a gente, eu acho que está dando muita voz para o internauta. Com todo respeito ao internauta, eu acho que o internauta precisa convencer quem trabalha com comunicação de que a opinião dele é passível de ser ouvida. Porque do contrário, qualquer um fala qualquer coisa e a gente coloca no ar. A gente precisa fazer um pente fino daquilo que o internauta fala. É muito simples numa eleição como essa. A Globo elege 2 ou 3 jogadores a partir de seus comentaristas.
E abre só com esses.
E só pode votar naqueles. Ótimo. E aí você não corre o risco de ter uma eleição fraudulenta, porque foi eleição fraudulenta, ou o Sidão sabe, e todo mundo sabe, que ele não foi o melhor do jogo, ele não foi o craque do jogo, ele foi mal no jogo. E evita um constrangimento público, lamentável essa situação. Que bom que a Globo pediu desculpa e que vai mudar o formato.
Exato, você foi muito bem agora, viu, Glauco?
Foi muito bem.
Ele sabe, né? Ele mandou muito bem. É. Parabéns, Glauco, pela sua fala, concordo em tudo que você falou e quero acrescentar que eu acho que a gente precisa refletir mais sobre a importância do que é dito e não apenas na importância do falar. Eu acho que hoje a gente dá muito mais valor, né? A internet, ela dá muito mais valor ao falar simplesmente. Então, é minha opinião, eu dou minha opinião, né? Não importa o conteúdo dessa opinião. E acho que isso está nos levando para um caminho muito perigoso. Eu acho que a gente tem que valorizar mais o conteúdo e não apenas a forma, naquilo que o Glauco chama genialmente de parnasianismo. Como é que é? Político também.
Político, né? Parnasianismo.
Qualquer
político.
Dia o Marião Pontieri, grande professor de literatura, explica aí o que é parnasianismo. Fica pra próxima. Porque agora eu preciso chamar um dos quadros mais esperados desse programa, que é o Toque de Letras.
Toque de Letras.
PG, vou aproveitar esse curto espaço para também fazer um anúncio sobre, já que a gente está falando em cultura, queria anunciar o Marcinho Sanches e o Otávio Lino que vieram aqui, já fizeram com a gente esse programa, que do Expedição Raiz, né, que está sendo veiculado no Mais Global 7, eles estão fazendo uma vaquinha pública na internet para conseguirem lançar o livro deles dessa viagem. Quem quiser ajudar, www.catarse.me/expedição raiz. Vai lá, ajuda com uma colaboração pequena que seja para que eles possam publicar esse livro que traz muito do que é Brasil, né? O Expedição Raiz tem essa categoria, tem essa característica. E sobre essa música que está ao fundo, sobre o nosso quadro de hoje, né? O Toque de Letras. Ontem, dia 13 de maio, foi uma data especial a ser lembrada. Completaram-se 131 anos da Lei Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil. Em homenagem a toda a comunidade negra no Brasil e com a esperança de que todo o racismo e intolerância cultural que ainda existe em nosso país seja extinta e que dias melhores nos venham. A música ao fundo é do B.B. King, um gênio da música negra americana, do blues, e que faleceu num dia 14 de maio de 2015, ou seja, 3 anos aí do falecimento desse gênio, o B.B. King. Quem está pelo Facebook pode ver a imagem de Rafaela Silva, ela que é atleta brasileira, negra, de origem pobre, lésbica e nascida na comunidade carioca de Cidade de Deus, que sofreu duros ataques racistas em 2012 por conta da sua derrota nas Olimpíadas de Londres, deu a volta por cima e levou a medalha de ouro no judô em 2016. Para finalizar ainda essa homenagem, gostaria de deixar essa reflexão, né, sobre essa situação ainda existente no Brasil e também a nossa admiração a todos os atletas e as atletas negras desse país, a toda a comunidade negra desse país e também a admiração nesse mesmo sentido à equipe masculina de revezamento 4x100 do Brasil, que foi campeã mundial nesse final de semana no Japão. Equipe essa que é formada somente por atletas negros. São eles Rodrigo Nascimento, Jorge Vides, Derek Souza e Paulo André de Oliveira. Eles venceram a final da categoria com um tempo de 38,5 segundos, a melhor marca do mundo este ano. Parabéns a eles, então. Parabéns a todos os atletas e atletas negras brasileiras, que assim como toda a comunidade negra nesse país, diariamente lutam, não só para vencer os seus próprios desafios, mas também os preconceitos dessa sociedade.
Foi bem, hein? Olha, vocês Obrigado. Me arrepiam. Eu tenho os melhores companheiros de programa aqui no programa Onda Esportiva. Estive com o Lucas Risse, com o Marião Pontieri, Glauco Keller Vilas Boas e na técnica a brilhante Vanessa Torres. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, galera.
Sometimes I look in your face, can't help but cry.
Você escutou Onda Esportiva, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.